Você está ouvindo Rádio.UFSC. Fique agora com o programa Alcoolismo. Este programa foi produzido pela aluna Sara Capraro, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
Alcoolismo. Por acaso, ou mesmo de propósito, algumas frutas, possivelmente uvas, foram deixadas por algum tempo em um vasilhame primitivo ou em algum buraco de uma rocha. O sol e a ação de criaturas invisíveis, que agora sabemos chamavam-se fermentos, estragaram as frutas. Elas se transformaram em uma massa pastosa, mas um homem faminto e sedento ingeriu a massa. Nós podemos apenas imaginar o impacto desse acidente fermentativo. Não apenas a sua fome e a sua sede foram saciadas, mas ele se sentiu inexplicavelmente bem. Menos cansado, mais corajoso. Estava descoberto o álcool.
Apesar de que sempre se soube dos perigos do álcool, beber é um dos costumes mais antigos que persiste até hoje. Sua grande disponibilidade, seu baixo preço e a sensação de alegria que causa em seus usuários foram os fatores que, sem dúvida, contribuíram para isso. Mas, apesar de provocar euforia e desinibição, de aumentar expressões afetivas e diminuir a autocrítica, o álcool também causa um efeito depressor nos seus usuários. Este contraste entre excitação e depressão reflete também na ação do álcool sobre a sexualidade, como já observava Shakespeare na peça Macbeth.
Quando gira o mundo e alguém chama de um ser humano.
Quais as três coisas que beber especialmente provoca?
Nariz vermelho, sono e urina. Luxúria, senhor. Ele provoca e não provoca. Provoca o desejo, mas impede o desempenho.
Na hora de julgar os efeitos positivos e negativos do álcool, os legisladores também têm opiniões ambíguas.
Se você se refere àquela substância que leva à degeneração do homem, que lesa profundamente o seu organismo, que mina as forças construtivas do país, eu sou contra. Se você está pensando naquela substância que promove a igualdade, a fraternidade entre os seres humanos, que faz com que as pessoas se sintam mais felizes, que facilita a homens e mulheres que se relacionem livres dos preconceitos impostos pela sociedade, então eu sou a favor.
O principal problema associado ao uso do álcool é o alcoolismo, que é o consumo descontrolado da droga com sérias repercussões sociais. A dona de casa e alcoólatra Salete Gazola nos dá um depoimento emocionante sobre o seu problema com o álcool.
Tive dois desesperos em casa, com dois filhos do meio. Aí comecei, me joguei, achando que a bebida me acalmava. E continuei tomando e já fui internada na colônia, livre, espontânea vontade, porque meu psiquiatra vim para aqui na universidade. Só um dia da reunião bastou para mim, graças a Deus. Me recuperei bem, mas o companheiro que eu tenho em casa usa e não me incentivou, não me ajudou a parar de beber onde. E eu paro, mas só condição de repente volto a beber de novo. E eu estou dependente porque eu começo a tremer. Se eu não tremo, começo nas minhas mãos, vou me sentindo forte, quero ser forte, quero deixar, não quero depender, não quero que ela mande em mim. Aí começo a tremer as pernas, começo a me dar ânsia de vômito, começo a botar aquela água verde por fora, aquelas espumas, e mal vou passando, enquanto eu não tomar, não consigo ficar calma, que me leva à loucura, e tem que tomar, e tomo um litro por dia para me acalmar.
Mas onde termina o beber normal e começa o alcoolismo? Um dos fatores que detecta o alcoolismo é a dependência física. É quando o organismo precisa do álcool para funcionar normalmente. Salete Gazola explica melhor essa sensação.
De tremer as pernas, de dar aquela tremedeira, assim, parece uma pessoa de 80, 90 anos, de não poder nem caminhar. Se tentar, as pernas assim, trambalhando, como eu já tivesse tomado um litro. Começa uma tremedeira, começa a dar aquela ânsia de vômito, vem aquela água verde, depois umas espumas bem grossas, assim, tipo, não é? Aquela espuma de sapo, eles dizem. Aí eu boto tudo aquilo para fora, aí eu passo mais mal ainda.
Outro detalhe que devemos prestar atenção é a perda da liberdade sobre o ato de beber. Podemos observar isso na representação de uma cena da novela global Vale Tudo.
Mamãe, cadê meu amor? Zelina, só mais uma dose.
Zelinha, não! Oh, não vou te dar a chave do armário.
Porra, Zelina, me dá essa chave, me dá! Que já vem malhada antes de eu nascer.
Não me ofereceram nem um cigarro. O dia do alcoólatra passa a ser planejado em função do álcool. Ele não leva em conta que seu comportamento causa mágoa aos outros. O marido de Salete também sofre da doença e ela nos conta seu duplo sofrimento.
Eles veem o meu acompanhando me batendo, né? Meus filhos, meus netos não gostam de ver isso e eu... E é pior porque aí que eu começo a beber para ver se esqueço aquilo que passou. Aí o que que adianta eu me esforçar e ele não. Ele não fica na mesma cama, ele querendo álcool e eu...
E quando nada mais importa e o álcool passa a ser a coisa mais importante da vida da pessoa, está caracterizado o alcoolismo. Mais uma dose. É claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Baby, por que que a gente é assim? O que leva ao alcoolismo? Temos várias respostas, mas nenhuma completamente convincente. Everaldo Rolim, consultor do Grupo de Ajuda Mútua, nos dá uma resposta médica.
Nós entendemos como doença mesmo, né? Qualquer problema de caráter é individualidade.
O psicólogo Eduardo Legal mostra a visão da psicologia em relação à doença.
Particularmente encaramos o alcoolismo, certo, como um misto de problemas, tanto biológicos quanto comportamentais. Ou seja, nós teríamos então indivíduos que, pelo menos é o que mostram as pesquisas, que indivíduos têm uma certa possibilidade de nascer com uma tendência a usar um tipo de droga, certo? E o ambiente do indivíduo facilita essas interações entre ele e a droga.
Além disso, fatores genéticos podem contribuir para a maior ou menor probabilidade do uso do álcool. Salete confirma isso e explica como se tornou alcoólatra.
Aos 12 anos comecei a tomar, via os outros bebês, tinha parente que gostava da bebida, sempre comecei a tomar uma caipirinha, um vinho, um coca. E já tenho sangue nas veias da minha família que são alcoólatras, morreram uma opção de alcoólatra.
Será que existe alguma relação entre o alcoolismo e a falta de caráter? Eduardo Legal pode nos explicar.
Né, que diz que o indivíduo não deixa por um problema de personalidade. Só que nenhuma pesquisa clínica até hoje demonstrou que existe esse tipo de influência. Ou seja, não é uma variável de personalidade que influencia o indivíduo a beber.
Todos os que bebem têm possibilidade de se tornar alcoólatras. Uns mais, outros menos. Vai depender das características pessoais. Para o tratamento da doença, existe o AA, que são os alcoólatras anônimos. Os AA são um grupo de autoajuda e funcionam através de reuniões entre os doentes. As reuniões são baseadas em depoimentos que cada participante faz da sua história pessoal de envolvimento com o álcool. Não existe a participação de profissionais da área de saúde, porque eles consideram que só os próprios alcoólatras é que teriam a possibilidade de se ajudarem. Seu trabalho é evitar o primeiro gole. Alguns alcoólatras se beneficiam ao frequentarem o AA, outros não se adaptam a eles. Seja dentro do AA ou de outro tipo de tratamento, há uma média de 33% de pessoas que conseguem parar de beber. Para o consultor Everaldo, por se tratar de uma doença crônica, a qualquer momento pode haver uma descompensação.
Então, enquanto ele estiver vivo, há a possibilidade que ele venha a ter uma descompensação dessa doença, que ele descompense. Então não se pode afirmar, né? Tantos por cento nunca mais usarão álcool.
Na verdade, não existe nenhum medicamento que cure o alcoolismo como mágica. A psicoterapia é a opção de alguns. Outros preferem internações em hospitais, um engano que só gera problemas. A maior parte das pessoas retorna aos hábitos alcoólicos. É comum o relato de pessoas que já foram internadas 10, 20 vezes, transformam os hospitais num entra e sai, que até ganhou um apelido. Síndrome da porta giratória. O melhor tratamento para a doença vai depender de cada caso. Existem dois tipos de drogas que tiram a vontade de beber. Uma delas faz o alcoólatra sentir náuseas e vômitos após ingerir bebidas alcoólicas. A intenção é que o alcoólatra associe o mal-estar ao álcool e pare de beber. Outro remédio é o disulfiram. Este remédio pode produzir vários efeitos, como rubor facial, palpitações, inquietação, queda da pressão arterial, aumento do ritmo das batidas do coração, dor de cabeça, tontura e vômitos. O disulfiram é, na verdade, uma muleta química que consegue, mas não por muito tempo, ser a barreira entre o alcoólatra e o álcool. Eduardo Legal nos dá sua opinião a respeito do medicamento.
Faz isso aqui, ele tem um pico de recuperação e ele vai lá embaixo em termos de uso, ele não usa mais. 3 meses depois começa o uso novamente. Ou seja, depois que a droga, que acabaram os receptores da droga, no caso de disulfiram, no organismo, ele volta ao beber. Eficiente, né? E a gente tem visto, tem acompanhado vários casos em que realmente não é eficiente. Ele foi eficiente naquele momento, certo? Mas ele não acabou com a fissura do indivíduo. O indivíduo continua com vontade de beber.
Muitas vezes, esses remédios anti-álcool são utilizados sem o conhecimento do doente. Os familiares colocam disulfiram na comida de alcoólatras e esperam curá-los com isso. Essa falta de informação dos riscos do uso de substâncias anti-álcool que observamos no alcoólatra e seus familiares é consequência do mau funcionamento dos sistemas educacional e de saúde. Isso faz com que, além do alcoolismo, o seu tratamento também se transforme num sério problema de saúde. Eduardo Legal nos conta a história de um alcoólatra e os prejuízos dessa terrível doença.
Que acaba sendo 40 anos de alcoolismo. É muito tempo, ou seja, é simplesmente a vida do cara. Ele tinha 54 anos, 40 ele passou bebendo. Então, é como se ele tivesse que reconstruir a vida dele a partir dos 14 anos de idade, só que ele tem 54 agora. Muita coisa aconteceu, muitos danos já ocorreram, porque a droga, ela danifica o sistema nervoso. Certo? Por exemplo, em alcoólatras que bebem muito e sem controle, nós podemos encontrar o tal delírio tremens, né? E toda a síndrome de Korsakoff, que danifica o sistema nervoso central do indivíduo. Ele perde, inclusive, ele tem déficits cognitivos, no caso, ele perde memória, ele perde a capacidade de fazer atividades complexas, né? Por exemplo, se dá um trabalho muito complexo para ele, ele para de fazer na metade, ele não consegue prestar muita atenção, né? Então, e tudo isso já é comprometimento do sistema nervoso central. Até aí, não tem mais volta.
O que tem sido feito para evitar o alcoolismo?
Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice.
Ensinar crianças sobre os efeitos do álcool, exercer controle sobre as vendas, determinar os locais e as horas do dia onde elas podem ser feitas, aumentar o preço, controlar ou mesmo proibir a propaganda de álcool, eliminar completamente o uso. As intenções são grandes, as propostas variadas, mas a realidade é difícil. Já existiram vários grupos no mundo inteiro que lutaram pela total abstinência do álcool. Já foram aprovadas leis que obrigavam a educação sobre o álcool nas escolas. Nos Estados Unidos, crianças eram obrigadas a assinar um juramento de que nunca beberiam. Em 1920, nos Estados Unidos, houve uma proibição de fabricação e venda de bebidas alcoólicas em todo o país. Foi a chamada Lei Seca, que se transformou num grande problema social. Procurar o álcool tornou-se uma obsessão em toda parte. Os grandes favorecidos foram os traficantes, organizados pela máfia. Depois de muita pressão, em 1983, a lei foi revogada. A idade mínima para o consumo do álcool é outra importante discussão. No Brasil é 18, nos Estados Unidos 21. Mas qual seria o certo a idade mínima? Será que dentro da teoria do fruto proibido, a proibição não aumentaria o desejo dos jovens? O mais importante, independente da idade, é aprender a beber responsavelmente. É entender os limites entre o beber e a embriaguez.
Vamos assistir comigo a versão nova de uma velha história. E quando o sol vier socar a minha cara, com certeza você já foi embora. Eu ando dando.
Produção e locução, Sara Power. Professor, Magrinho. Técnico, Alcides Alves.
Outra vez, eu me esqueci, pois nessas horas pega mal sofrer.